Estamos de volta para mais um Cozinha do Lorenzato, um podcast de gastronomia. Eu sou Arnaldo Lorenzato, editor sênior da Vejinha. E a gente tem esse gostoso bate-papo semanal sobre o que rola de melhor do comer e do beber em São Paulo e também em outros lugares. Muito bem-vindos! Se nos primeiros passos profissionais ele negou a vocação familiar para vender carnes, foi com um açougue em forma de boutique que deu a grande virada em sua vida. Tudo começou com o The Batch Dry Age, que vende carnes maturadas a frio de maneira controlada num lugar bem improvável, uma rua escondidinha que sai da Marginal Pinheiros. Seu maior sucesso, o Quintal The Batch, fica justamente em um casarão nos fundos dessa rua. Esse novo negócio, surgido no ano passado e com uma explosão de público, que ganhou o prêmio de melhor bar de churrasco de Veja São Paulo Comer e Beber. Tenho o prazer de receber aqui no estúdio Rogério Batch. Muito bem-vindo.
Muito obrigado. Uma honra, um prazer.
O Quintal The Batch é um lugar único, sui generis, né? Como surgiu a ideia de montar um bar-restaurante naquele espaço? Aliás, explica uma coisa, como se chega lá? Conta desde a Marginal, porque é um lugar escondido.
Ali é um lugar bastante escondido, né? Bastante improvável, como você bem colocou, que surgiu naturalmente um dia que eu fazia dry-age na minha casa ainda, né? Ali tem um bar, que é o Ilha das Flores, que é um bar super antigo, tem há 20 e poucos anos, e aí o proprietário do bar me pediu para ele experimentar um pedaço de dry age, e eu já frequentei esse bar há 20 e poucos anos atrás, e muito, né, depois de 20 anos eu fui lá levar um pedaço de dry age para ele, e batendo papo surgiu a oportunidade de alugar uma loja que estava disponível ali do lado, que é onde eu açougue atualmente, né?
Que é o seu primeiro negócio,
que,
né?
Que foi o primeiro negócio depois de eu ter, né, parado durante 15 anos, né? Minha família é do ramo de açougues, né? De 1920 até os anos 2000, mais ou menos, a minha família toda foi do ramo de carnes, açougues, frigorífico, etc. E aí, nesse período de 2000 a 2014, mais ou menos, eu fiquei no mercado financeiro, fazendo outras coisas. E aí, em 2014, que eu comecei a fazer o dry age na minha casa. E aí, mais ou menos, em 2014, 2015, que aí eu voltei para o Ilha das Flores, né? A pedido dele para levar pelo Instagram, né? Na realidade, foi esse contato. E aí, voltei lá. E o proprietário falou, tem um imóvel aqui do lado, tá? E eu comecei a fazer alguns cursos lá, né? Assim, muito naturalmente, algumas pessoas me perguntavam se eu ensinava como fazer dry age e tal. Daí eu resolvi fazer um curso, e aí eu não tinha local para fazer, e eu pensei lá. E aí ele aceitou de eu fazer um curso lá do lado, né? Onde estava disponível o imóvel.
Ah, estava vazio.
Estava vazio o imóvel, onde é o açougue hoje, né? E aí eu comecei a fazer curso, comecei a fazer uma série de coisas lá. E o dia que eu resolvi abrir um açougue, eu procurava outro local, procurava na região de Pinheiros, né? Procurava em outra região, porque ali não era realmente, como você falou, né? Uma região bacana para montar um açougue, né?
Não é uma região nem questão de ser bacana, é uma região ali que não tem acesso fácil, você tem que chegar de carro, não, é um lugar muito peculiar. Agora, quando você diz que você montou o seu açougue lá, isso aconteceu em 2016, a gente está falando só de 3 anos, isso, né? Você também fez um investimento alto ali, na época você divulgou que era de R$1 milhão para montar esse novo negócio na sua vida, né? Por que que você escolheu ali? Enfim, você achava que ia ser viável?
Não achava. Eu realmente estava procurando, né, um lugar mais óbvio, vamos chamar assim, que seria em Pinheiros mesmo, ou na região dos Jardins, alguma coisa nesse sentido, né?
Então, mas por que que você mudou? Qual foi essa mudança de eixo? Ah, não, eu vou ficar ali do lado do Ilha das Flores, de frente para a Marginal.
Interessante, porque eu comecei a fazer curso lá, né? Então eu aluguei uma diária lá e fiz um curso. Depois aluguei outra diária e fiz outro curso. E lá tem um espaço ali na frente, então ficava gostoso. Eu colocava a churrasqueira na rua ali, que é uma rua sem saída. E aí fiz um terceiro curso, aí fiz um quarto curso. E aí fiz um evento. E aí eu comecei...
Teve uma sequência,
teve uma
lógica,
prévia, né? E aí quando eu decidi abrir, olha que interessante. Quando eu decidi abrir o imóvel, alugar um imóvel para abrir o açougue, eu estava procurando em Pinheiros, em Jardins. E aí eu achei o imóvel que eu queria. Negociei contrato, aquela coisa, meu primeiro imóvel, né, para abrir o açougue, super preocupado com isso e tal. E aí, quando eu dei fechado no açougue, no imóvel, a dona do imóvel vendeu o imóvel. Aí, todo frustrado, já estava fazendo projeto e tudo mais, e já em paralelo fazendo curso lá no açougue, onde é o açougue atualmente, na Curumins. E aí, um dia eu estava um sábado ali, muita gente já tinha ido lá em evento. Aí eu falei, quer saber, por que eu não faço aqui? Se aqui já era um lugar onde eu já estava ali trabalhando, sei lá, uns 2, 3 meses mais ou menos, ou 4 meses ali. Eu falei, o que poderia ser interessante, né? Até porque era um imóvel pequeno, de um aluguel barato. Eu falei, quer saber, eu vou fazer um teste e vou fazer.
E deu certo.
Deu certo. E aí eu abri pequenininho e a coisa começou a acontecer.
É, mas o açougue não era tão pequeno, 1 milhão de reais para um açougue.
É, não foi esse valor todo, na realidade, né? Foi menos, bem menos do que isso, né? Na realidade, eu vi que já saiu essa informação um tempo atrás, mas foi menos do que isso, mas teve um investimento alto, né, comparado com o tamanho da loja. Foi eu com certeza acreditei no negócio, até porque eu já tinha uma demanda pela internet, eu comecei a vender da minha casa, né, então quando eu abri a loja já tinha um certo faturamento, já tinha uma certa clientela, vamos chamar assim, né, então não é que eu abri do zero e a coisa começou a acontecer, então, mas teve um investimento sim, foi menor do que esse, mas teve investimento.
Quem for ao açougue vai encontrar quais cortes?
Ali, de maneira geral, a gente tem todos os cortes, mas o nosso foco acabam sendo cortes para o churrasco, né? A gente acabou se diferenciando nesse sentido, e os cortes de churrasco são cortes ligados, que a gente chama de cortes grill, são cortes ligados tanto ao traseiro quanto ao dianteiro do animal, né? O que é interessante, com esses animais cada vez de mais qualidade, os cortes do dianteiro, que eram antigas carnes de segunda, se tornaram os queridinhos, né? Por exemplo, hoje um dos mais vendidos nossos é o shoulder, né? O arraquete, né? O flat iron, que hoje é talvez o corte realmente mais vendido, e é um corte que até pouco tempo atrás era sobrava, né? A preço barato, hoje falta e o preço aumentou bastante, né? Então, mas isso tem muito a ver com a qualidade dos animais que a gente consome, né? Então a gente encontra cortes do dia a dia, mas o nosso foco são carnes do para churrasco e algumas delas, basicamente, o contrafilé é o dry aged, né, que é o maturado a seco.
Explica para as pessoas que estão nos ouvindo, imagino que tem gente no Brasil inteiro, até fora do Brasil, a gente sabe disso, o que é um dry aged?
O dry aged é um processo de conservação de carnes, né? Um processo de maturação de carnes. É um processo super antigo, é pré-geladeira, né? Que combinado ao controle de temperatura e umidade, você consegue controlar o shelf life, né? O tempo de vida da carne, né? Isso acontece muito semelhante como o queijo, né? A carne se controla com umidade e temperatura, né? Você pode ser um ou outro, então uma umidade muito baixa, ou quer dizer, uma temperatura muito baixa, você não requer umidade, né? Nesse caso, uma temperatura um pouco mais alta com uma umidade controlada e por isso a gente não precisa de embalagem para ela. Então, naturalmente, a carne tem um controle de umidade somada à temperatura, somada à ventilação, que inibe o desenvolvimento, né, de bactérias indesejadas, né? Então, a carne ela vai maturando, igual um processo parecido com o queijo, né? Ela vai ficando cada vez mais macia, as enzimas e as bactérias naturais da carne vão quebrando as fibras da carne, só que como ela não tem embalagem e a umidade é reduzida, ela vai perdendo umidade e concentrando o sabor, né? Então, fica uma carne macia, uma carne mais saborosa, e ao longo do tempo ela vai adquirindo sabor mais amendoado, mais amanteigado, né? Uma carne embalada a vácuo, por exemplo, acaba tendo um sabor um pouco mais ferroso, porque ela está ali no saco com aquele não sangue, né, que é a mioglobina, então traz um sabor um pouco diferenciado. Então, a diferença entre um queijo fresco e um queijo maturado, mais ou menos.
Lá no Quintal de Bete, que aliás eu tive nesse fim de semana e fiquei impressionado, porque inicialmente não tinham aquelas mesas da entrada, você tem ali no corredor, tá cheio de mesa. Quantas pessoas você atende aos sábados e domingos?
Olha, num sábado a gente atende 1.500, 1.600 pessoas, num domingo 1.200, 1.300 pessoas, mais ou menos.
Tudo isso. O que as pessoas pedem?
Olha, acaba pedindo de tudo, né? Tanta gente, né? Graças a Deus, ali começou de uma maneira muito despretensiosa também.
Aliás, você falou, ali começou de uma maneira despretensiosa. Explica, porque fica num casarão, na realidade, num casarão que tem um pátio, né? É uma casa esquisita, gente.
Totalmente
cafona. Que ela funciona bem como restaurante, ela é muito divertida, porque aí funciona bem. Mas como casa, ela é estranhíssima.
Por dentro é pior ainda.
Ah, é pior?
Pior ainda, que é mais legal, porque ali a gente não fez nada, né? Ali a gente não pintou, a gente não fez nada, tava daquele jeito.
Ah,
né?
Já tava daquele jeito.
A gente só colocou a cobertura, colocou umas mesas, né? Colocou a churrasqueira. Mas na realidade, um dia eu coloquei a churrasqueira pra fora do açougue, né? Pra fazer um churrasco no sábado. E aí um cliente que chegava, eu falava: olha, compra carne no açougue que eu grelho aqui pra você. E aí na semana seguinte vieram mais 5 clientes, depois vieram 20 clientes. E depois a gente começou a fazer uma série de eventos também. Também para empresas, para bancos, de uma maneira muito despretensiosa, e na frente do açougue mesmo, aos sábados e domingos, ia começar a ir muitas pessoas, então 50, 100 pessoas, e começou a acelerar esse movimento, e aí a gente ficou ali uns 2 anos mais ou menos, né? Não é que foi de uma hora para outra também, né? Teve um intenso trabalho, né? Na porta do açougue, até que a gente teve que, ficou pequeno lá, e acabamos alugando a casa do vizinho, né? Que
mas
tava disponível.
A casa tava vazia?
Tava vazia, era um médico que morava com sua esposa lá, né? Então, uma casa que tem 1.000 e poucos metros de terreno, com 700 metros de área construída, e quando eu, e ele ficava lá sozinho com a esposa, então era muito meio abandonado, tudo muito apagado lá, e aí eu resolvi que eu queria alugar um espaço da casa dele, que é o pátio, né? Depois de muita negociação, a gente acabou alugando a casa toda, mas eu só coloquei algumas mesas lá, que eu já tinha lá da frente do açougue, coloquei umas churrasqueiras, e de verdade, a gente, no início, a gente abria de sexta, sábado e domingo. Esse foi
eu
o projeto.
Eu me lembro, eu quis até dar, você sabe que tempos atrás, logo que você abriu, eu fui até lá e fiz um vídeo, porque achei tudo curioso, né? O percurso de entrada, como ele estava se formando ali. Era um dia que eu não podia parar para almoçar, eu já tinha um outro compromisso, mas eu parei o carro para dar uma olhada. Era bem no comecinho.
Que legal. E aí, assim, de verdade, a gente abriu, né, quando a gente abriu as portas, vieram, no primeiro dia vieram quase 400 pessoas, né, e a gente estava preparada para umas 30 pessoas, talvez, né, e aí ali foi um baque já, né, porque uma coisa, a gente já tinha feito vários eventos, né, já tinha uma série de experiência, mas uma coisa é você estar preparado para uma coisa e receber outra quantidade, né. E desde esse dia, a gente, todo dia, uma maluquice lá. Hoje a gente abre de terça a domingo, né? Então, mais interessante que sábado e domingo, tem terça, quarta, quinta, sexta, que são bastante intensos também, né? Então, isso realmente, a gente nadou, né? Como se é o jargão do mercado, durante muito tempo, até conseguir estabilizar um pouco a operação. E mesmo assim, ainda a gente apanha muitas vezes.
Uma coisa que me surpreendeu foi o público. Ele é muito jovem. Tinha muita gente entre 25 e 30 anos. Claro que tem gente da minha idade, gente de idades variadas. É comum esse público jovem? Eles também são tranquilos, por exemplo, para dividir as mesas?
Olha, é muito interessante, né? Porque a gente...
São mesas coletivas,
são
né?
Mesas coletivas,
quem não conhece
são mesas coletivas.
São
mesas coletivas porque elas nasceram coletivas, né? No começo eu tinha uma mesa. Então quem vinha comprar carne lá, grelhava uma carne e sentava naquela uma mesa. Depois eu coloquei duas mesas. Então elas foram ficando coletivas naturalmente, né? Que tipo, o conceito de mesa coletiva é bacana. Tinha mais pessoas do que mesa, sentava na mesa, né? Quem tava ali, né? Então foi esse modelo. No começo algumas pessoas se sentiam constrangidas de sentar em mesa coletiva, reclamavam até, né, no Google ali que é constrangedor e tal, mas depois as pessoas foram entendendo, né, porque a gente se propõe a fazer uma coisa muito simples, né, porque comer churrasco é muito, ao mesmo tempo que ele é uma coisa muito simples, ele é uma coisa muito complexa, né, socialmente inclusive falando, de você reunir a família, reunir os amigos, então ali você falou realmente tem muitos jovens, mas tem muita família, né, desde bebezinho de colo, né, no meio daquela fumaça, daquele calor e tal, até vovó, né, bisavó, gente mais velha que vem e que faz questão de estar com a família, né? Então acho que a grande sacada do quintal é que é uma forma de você, muita gente não tem uma churrasqueira na varanda, não tem um espaço para sair e reunir a família, ou reunir os amigos de uma maneira simples, como é na própria casa, e comer uma carne gostosa, tomar uma cerveja legal, uma bebida legal e passar uma tarde agradável, né? Então lá é muito mais que somente comer um pedaço de carne, né?
No açougue, você disse que a venda maior é de raquete, né? Do dianteiro. No restaurante, o que vende mais? Qual o corte mais pedido?
Lá também a raquete é uma das mais pedidas, né? O dry-aged, né? Apesar de ser o corte mais caro, ele é um dos mais pedidos, até porque muitas pessoas conhecem a gente pelo dry-aged, que a gente acabou sendo um dos pioneiros, né? Não fui o pioneiro, o pessoal do Dinhos já fazia algum tempo, né? Mas eu conheci na minha casa, assim, muito despretensioso mesmo, né? Então, isso acho que foi o que trouxe o interesse das pessoas para o assunto, né? E aí, as pessoas ainda têm o interesse de conhecer qual que é, porque muita gente nunca experimentou, não sabe como que é o sabor e tudo mais.
Você pode descrever que sabor é esse?
É um sabor de carne, né? Na verdade, a gente vende...
Sabor de carne com sabor de carne. É, viu, sabor de carne. Vocês estão ouvindo, não fui eu que disse
muitas pessoas...
A carne que o Beth, o Rogério, que ele não é dele, depois a gente fala sobre isso, o Beth vende, tem sabor de carne. Então, você não vai encontrar com sabor outra coisa.
Exatamente, porque muitas pessoas imaginam que vai ter outro sabor, né? Mas é um sabor de carne, de fato. Né?
Mais acentuado.
Mais acentuado, mais concentrado, né? E o que acontece é que a gente matura de 30, 60 e 100 dias, mais ou menos, né? Cada período você tem aí um sabor característico. Com 30 dias, a carne fica macia, né? Uma textura mais amanteigada, né? Só que ela fica um sabor um pouco mais concentrado. Fica uma carne saborosa que você parece que, nossa, tem um tempero especial, mas não tem tempero nenhum. É o próprio sabor da carne. Com 60 dias de maturação, ela fica também super macia, só que ela já começa a ter um sabor mais amanteigado, mais amendoado. Se eu comer a carne, vai sentir bem esse sabor. E com 100 dias, aí já é um sabor bastante mais intenso, né? Assim como um queijo, que você come um pedaço só, você já entende toda a complexidade do sabor, né? Aí cada trade oscila de uma pessoa para outra, porque tem alguns que tem um puxo mais pro queijo, outros mais assim. Eu acredito que o nosso dry aged, ele é um pouco mais suave, né? Então, uma carne que ela combina um sabor amanteigado, sabor amendoado, e por ela ter menos água, né, menos líquido, ela acaba tendo um sabor de maiar, né, que é um pouco da gordura, um pouco mais acentuado. Então, é uma carne que une com 30 dias sabor, suculência ainda ela tem, e maciez. Então, eu acho que é o auge de uma carne de quem te espera, eu acho.
Tenho certeza que quem está nos ouvindo tem clareza agora dessas nuances de sabor que a carne tem e como ela vai envelhecendo.
Exato.
Agora, eu vi lá as pessoas comendo muito hambúrguer. Elas comiam duas coisas que eu vi que saem muito hambúrguer. Precisa escolher, tem muita gente jovem.
Uhum.
E tem também uma panelinha redonda que tem uns buracos, que é aquela panelinha de louça que se faz escargot e vem o queijo.
O queijo,
né? Então, que da onde surgiu essa ideia de fazer o queijo? Dessa forma, enfim. E por que sai? Quanto sai de hambúrguer? Eu fiquei curioso.
Hambúrguer é assim, por unidade é o nosso carro-chefe, né? No faturamento não.
Ah, é o carro-chefe?
É, por unidade sim, não por faturamento, né? Porque o hambúrguer a gente tem um preço mais barato,
sim,
naturalmente, né? E o hambúrguer, ele é muito gostoso por dois motivos. Porque ele é barato, né? É mais barato, né? É interessante que a carne, quando a gente vai comer carne, principalmente uma carne grill, né? É importante comer também a gordura. Se a gordura estiver bem douradinha, né, na quantidade correta, você vai sentir muito mais sabor da carne do que propriamente comendo, né, ignorando a gordura. E quando a gente faz um hambúrguer, a gente moe o hambúrguer junto com a gordura. A carne com a gordura. Então a pessoa, sem perceber, né, ela está comendo aproximadamente 20 a 25% de gordura. Então quando você come uma carne boa, com uma gordura saborosa, bem feitinha, ela realmente dá um sabor muito mais intenso do que somente a carne, como eu falei. Então o hambúrguer ele traz um sabor diferenciado, que o dry aged já é mais diferenciado, a gordura dá um sabor mais, um tempero adicional, e ele é um hambúrguer muito simples, porque ele é só carne e queijo, mas parece ter um sabor especial. E o pão também então, traz um complemento bacana. Então o hambúrguer realmente hoje a gente vende ali, se eu não me engano, entre quintal e açougue são uns 30 mil hambúrgueres por mês, mais ou menos.
30 mil mês.
É, só ali no quintal e no açougue.
Depois da premiação, né, de ter ganhado, o Quintal de Bete ter ganhado o título de melhor bar churrascaria da cidade, mudou alguma coisa? Esse prêmio da Vejinha ajudou a ampliar esse público? Aquelas mesas que estão no corredor vieram depois do prêmio? Como é isso?
Trouxe um movimento maior, sim, né? Apesar de a gente já ter um movimento mais intenso.
Sim, era bombava.
Já trouxe um movimento, a gente percebe isso. Muitos curiosos, né? Muitas pessoas que estavam querendo vir, que já tinham ouvido falar, então talvez aquilo tenha sido motivador. E obviamente muitas pessoas que nunca tinham ouvido falar acabaram conhecendo. Então, por um lado, é muito bacana, mas por outro lado, traz muitos críticos, né? Então, os clientes vão lá mais críticos, né? Falam, eu quero ver se é isso tudo mesmo, né?
Então, mais interessante,
mas muito mais, né? Então, muitos falam, putz, é muito mais do que eu gostava. Outros falam, putz, que cadeira dura. Ah, tem que comer carne com a mão e tal. Então, a gente entendeu que, durante um certo tempo, né, a gente não tinha mais alguns tipos de críticas, né? Porque as pessoas já entendiam o lugar, né? E quando teve o prêmio da Virgínia, a gente recebeu algumas críticas recentes, assim, que eram mesmo críticas antigas, sabe? De meio que, não desavisados, mas pessoas que não, talvez não entenderam ainda em qualquer lugar. Mas é interessante, foi bem bacana pra gente, com certeza.
Você tem sócios lá, investidores?
Sim, eu tenho sócio, eu tenho um grupo de investidores, né? Que é um fundo que é sócio já há quase 2 anos, né? E vieram para me ajudar a realizar o sonho, né? De construir algo bacana, construir algo legal. E os sócios trazem não somente dinheiro, mas trazem uma organização, né, maior e melhor, e com certeza faz a gente ser melhor.
Você disse que não gastou lá aquele milhãozinho para montar o açougue, mas quanto você investiu para montar essa churrascaria, esse bar-restaurante?
Na realidade, assim, nem sei te dizer esse número certo, vou te dizer por quê.
Esse,
né?
Povo que, olha, não, ele está escorregando mais que sebo, gente.
Eu te dou um número, é interessante. Eu vou te dar um número da seguinte maneira. O que acontece? Quando a gente abriu ali mais ou menos com 6, 8 meses, né? Hoje a gente deve ter umas 40 mesas, entendeu? Então, a gente abriu, sei lá, eu gastei 200 mil reais, 300 mil reais pra abrir, entendeu?
Aí depois você não fez nada, realmente
nada,
é visível que você não precisou, o cenário tava ali pronto.
Exatamente, né? E depois, ao longo do tempo, a gente foi fazendo uma série de investimentos, né? O ar-condicionado, não sei o quê, cobertura, mais mesas, mais funcionários, mais isso, mais aquilo outro, que acho que somar hoje deu alguma coisa de um milhão e pouquinho de reais.
Quantas pessoas você emprega?
Ali naquele pedaço são 240 CLT.
Então, isso que é uma coisa fascinante quando eu trago as pessoas aqui, que eu adoro conversar, as pessoas às vezes não valorizam o que a gastronomia dá de grana, o que, que ela movimenta de grana, né? Dá para falar em faturamento?
Olha, eu preferia não falar, mas é bastante.
Porque como é um fundo, você falou, por isso que eu pergunto aqui.
Mas é bastante. Nosso diferencial, né, estou aproveitando um pouco, é porque a gente vai também na busca do animal, né, um animal de qualidade, bem tratado, bem alimentado. Então a gente tem uma parceria com o produtor rural e também criamos animais, investimos em animais, né. A partir daí que a gente faz todo o trabalho de abate, todo o trabalho de desossa, maturação, e aí faz a venda, tanto no açougue quanto lá no quintal, né. Então a gente somos um grupo já que faz a cadeia como um todo, e conseguir fechar esse ciclo, realmente eu fico muito feliz, porque poucas pessoas conseguem fechar um ciclo como esse e já crescendo um volume importante, né? Porque é difícil você conseguir comprar um animal lá na fazenda, lá no Mato Grosso, em São Paulo, no Rio Grande do Sul, conseguir fazer o abate desse animal, conseguir vender todos os cortes desse animal na mesma velocidade, no preço, perfis de clientes diferentes, mercado food service, etc., numa velocidade para você comprar 1 quilo de picanha e eu tenho que gerar outros 100 quilos de carne, né? Então, a gente preferiu ou acabou seguindo o caminho mais difícil, que é fazer todo esse ciclo, e eu acredito que isso nos tornou a gente um diferencial, né? E por isso que a gente consegue cada vez mais subir a régua sobre o ponto de vista de qualidade de carne, que a gente consegue ter a procedência do animal cada vez mais detalhado. Então, a gente tem aí um faturamento muito maior do que somente aquilo que a gente vê no quintal, ou que vê no açougue. A gente tem um e-commerce que funciona super bem, né? A gente está abrindo agora o Shake Burger, a gente vende para o food service, a gente vende para supermercado, a gente tem parceria com Carrefour, com Natural da Terra, com Italy, né? E a gente acaba vendendo aí para algumas grandes redes de supermercados e açougues que muitas vezes você acaba nem sabendo, porque a gente tem todos os cortes do animal, do pescoço, a picanha, o filé mignon, ao coxão mole, coxão duro, patinho, alcatra, lagarto. Então são muitos cortes, né? E você conseguir um slot num frigorífico para fazer o abate, um slot numa desossa para conseguir fazer essa desossa, com CIF e distribuir para o Brasil, é bastante complexo. Então, hoje a gente tem aí uma operação bastante robusta, né? Restaurantes são 30 mil clientes que passam por mês no quintal, né? No açougue são 4, 5 mil clientes, mais ou menos. No e-commerce a gente faz mais ou menos 2 mil entregas. No Rappi a gente faz mais ou menos 3 a 4 mil entregas com Shake Burger. São mais ou menos 800 animais abatidos por mês. Então, assim, são 240 funcionários. É bastante coisa, né?
Eu queria voltar um pouquinho na evolução do açougue, né? Qual é a diferença entre o The Bet Dry Aged e o açougue que foi aberto pelo seu avô, né? Que eu não sei o nome, você vai me contar agora, que chama do Nosso Açougue.
Isso.
Né? Qual é a evolução? Como você vê esse caminhar?
Muitas semelhanças, né? E eu acho que começou meu bisavô, na realidade, em 1920.
Bisavô
em 1920, depois meu avô continuou. De 1920 a 1970, mais ou menos, foi meu bisavô e meu avô com os irmãos, a minha avó, a minha família toda, meu pai, minha mãe com meus tios, meu pai depois. Então, era um açougue muito pessoal, muito familiar, que atendia a vizinhança, né? Na Bela Vista.
Na Bela Vista.
Né? Começou no centro, depois na Bela Vista.
Perto do Bassi, então.
Perto do Bassi, lá da 13 de Maio, minha família toda, super amigos, o Marcos, a Tati, né, super, super queridos e super... O Bassi, ele veio depois, né, o Bassi, se não me engano, ele é dos anos 70,
isso,
né, alguma coisa
exato.
Assim. Minha família é um pouco antes, mas eles são super... meu tio, que era super açougueiro, era super contemporâneo e amigo do Marcos, né, no qual ele foi o grande fundador do que nós vemos, que eu vivencio hoje, é o que o Marcos começou tempos atrás, né. Apesar do meu bisavô e meu avô ter um açougue de qualidade, que cuidava das francesas, né, aqui no interior de São Paulo, como minha avó dizia, tinha uma paixão pela carne de qualidade, mas não tinha a sofisticação que a gente acredita que a gente acaba conseguindo hoje, né, então era uma coisa por paixão que eu tenho muito hoje, foi que isso que começou, acho que o grande valor, que eu comecei a fazer aquilo que eu gostava, não aquilo que eu precisava, né, então essa é a grande semelhança. E hoje eu acho que a gente tem uma visão mais clara da cadeia, como do processo de fornecimento de carne, de investimento em tecnologia, que muita gente acaba não conhecendo, porque a gente acaba fazendo para conseguir gerar esse processo todo, mas tem muitas semelhanças e acho que renovação, né? Tá sempre buscando o melhor, seja do ponto de vista de atendimento como de matéria-prima, o que não é muito fácil.
O seu tio, o Renato, foi dono da Rede Flórida, que chegou, isso, a ter 38 endereços e depois desapareceu.
Exato.
Qual a importância? Porque era uma linha muito mais popular nesse caso, era um atacadão, né?
Na realidade, interessante. Nos anos 70, quando o meu tio abriu a Rede Flórida, né, que começou com um açougue, o açougue naquele momento já estava ficando cada vez mais feio, né? E aí ele abriu a primeira Flórida, transformando a Flórida num açougue bonito, né? Então ele foi um cara
pessoas
que...
Uniformizadas,
bonitinho açougue, não sei se vai lembrar, rosa, todo mundo bonitinho, carne de primeira, que naquela época tinha carne de boi e carne de vaca, e carne de primeira e carne de segunda. Então ele
eu falei no atacado porque foi uma rede,
Foi uma rede. Então, mas naquele momento ele foi uma rede que deu uma melhorada na qualidade da carne e que durante muitos anos, né, uns 20 anos mais ou menos, surfou a onda de carne de qualidade, tanto que abriu 38 açougues, como você falou, nos bairros nobres de São Paulo, Jardins, Moema, Itaim, enfim, Perdizes, vários bairros, mas que não tinham a concorrência do supermercado. Que naquela época, nos anos 70 e 80, o mercado era um açougue, era horrível no mercado, né? Então ele tinha qualidade e não tinha concorrente. E que é interessante hoje, olha só, eu me lembro, eu tenho 41 anos, né?
Um senhor, minha gente, vocês não têm ideia.
Tô
é tão ruim falar da gente de pessoas mais velhas que a gente tem 41 só.
Mas é verdade, porque há 30 anos atrás, em 1986, quando teve o Sarney, né, nós estamos vendo de uma coisa interessante, né, da época do Sarney, o boi que subia de preço, etc.
Plano cruzado,
né? Eu me lembro disso muito, né? Eu era pequeno, mas eu me lembro disso muito, né? E hoje a gente está vivendo a mesma situação. Mas o que aconteceu foi que o açougue não evoluiu, né? E o supermercado tomou conta do mercado de carnes e a gente acabou vendendo uma parte dos açougues e fechando outra parte.
Aliás, ser açougueiro não era nada glamuroso. Teve essa novela do meu querido amigo Valcir Carrasco, aliás, colunista aqui da Veja, incrível, fala muito de comida e que tinha filha que não gostava da mãe boleira. Você declarou isso, inclusive, que não era glamuroso ser açougueiro. E você acabou indo para o mercado financeiro e o que que te deu o salto? Eu quero trocar o terno pelo jaleco e pelo avental.
Olha, também foi muito natural. Acho que isso é o que aconteceu. Eu sou muito empreendedor, né? Então sempre muito farejava as coisas, mas eu sempre fui muito apaixonado por açougue. Desde pequeno, como a minha filha comigo hoje vai trabalhar, eu ia com meu pai. Eu sempre fui açougueiro mesmo, sabia desossar, sabia abater um animal, desossar, empacotar, fazia tudo realmente, com 12, 13 anos de idade, eu era realmente bom de faca, né? Eu adorava isso.
Olha, se ele é bom de faca, eu não sei, mas de papo, minha gente,
eu era. mas eu era, eu adorava, porque eu vivenciava isso, né? No açougue, realmente eu gostava. E aí, quando eu cresci, fiquei com 17 anos mais ou menos, e os açougues iam muito mal, né? Então foi aí que eu comecei a ajudar mais e eu já fiquei meio, meio triste, né? Porque eu vi aquela situação da família toda sofrendo e tal, e foi quando eu entrei na faculdade. E aí quando eu entrei na faculdade, eu fiz FAAP, né? E a FAAP é um lugar muito de boizinho e tal, não sei o quê, e eu que pagava a minha faculdade e tal, e aí... Eu entrei na faculdade e eu ainda trabalhava no açougue e eu ia meio que cheirando carne ainda pra faculdade e ia ficar meio constrangido com aquilo. E aí eu vi que todo mundo trabalhava no mercado financeiro e eu falei, ah, eu quero trabalhar de terno e gravata, né?
E você fez o que lá?
Aí eu fiz administração na FAAP.
Administração mesmo.
E aí eu arrumei logo, nas primeiras semanas, eu arrumei um estágio no Banco Safra para trabalhar de terno e gravata. E foi uma evolução, porque o açougue estava morrendo naquele momento. Aí eu consegui seguir meu caminho. E também o que aconteceu é que, infelizmente, depois de um ano mais ou menos que a gente fechou os açougues, meu pai veio a falecer. Então, realmente, o açougue foi uma coisa que eu, em tese, né, até então tinha colocado uma pedra em cima disso, desse assunto, porque sempre que me lembrava, me entristecia, né? E eu estava no mercado financeiro, enfim, buscando outras coisas na vida. Então eu fiquei esses muitos anos, mas sempre fui o churrasqueiro dos amigos, o churrasqueiro da família, sempre fui aquela pessoa que gostava de acordar cedo no açougue, encher o saco da açougueira para comprar picanha, não sei o quê, preparava toda a carne. Então eu sempre tive essa paixão, né? Um dia, vendo televisão, 2013 ou 2014 mais ou menos, de bobeira, né? Tinha uma churrasqueira na minha casa, sempre gostava, e vi lá o Peter Luger em Nova York, que falava sobre o dry age, que era a melhor carne do mundo, e aí me deu vontade de fazer, de preparar a melhor carne do mundo, já uma vez que eu não tinha nenhuma previsão de viajar para Nova York. E aí eu entrei na internet, Google, como que faz dry age, o que é dry age, porque eu não, né, eu conhecia, mas não estava muito atento, e falei, ah, vou comprar, aí eu vou fazer, aí eu arrumei uma geladeira, comprei uma geladeira com os amigos, fui atrás de uma carne legal, consegui um primeiro corte, né, com osso, que era difícil de encontrar naquela época, um contrafilé inteiro e tal, consegui. Aí coloquei na geladeira um mês e comecei a tirar foto, porque todo dia lá eu olhava como tava, se ia estragar, se não ia estragar, que cheiro que tinha, né? Então comecei a... Aí eu fiz um Instagram, na realidade, em 2014, depois de um ano praticamente fazendo em casa, que já meus amigos iam, gostavam, e aí eu resolvi fazer Instagram para mostrar para eles como tava a evolução das carnes, né? E foi aí que as coisas começaram a acontecer. Depois de um ano que eu fazia na minha casa, que eu fiz Instagram, e quando eu fiz Instagram... Logo no começo, um seguidor, que hoje é meu amigo, falou, nossa, eu sou fã do seu trabalho. E foi aí, então, que eu tive o clique de trocar o terno e gravata por avental de açougueiro, que eu percebi, então, que tinha muito mais do que uma oportunidade de negócio, que se o cara era fã de um trabalho, tinha a ver com o negócio das APOS lá, que é o livro das APOS, que é Delivery Happiness, que é super bacana, que ele fala sobre o poder do fã, e aquilo me conectou, aquilo me despertou, e aí eu falei, realmente, tenho algo a mais. E aí foi que eu comecei a pensar de uma maneira mais interessante de como eu poderia fazer daquilo o meu meio de vida, e a pedra que eu tinha colocado em cima, acabei tirando.
Curioso, porque eu não sei se você sabe, o Peter Luger, que é sua inspiração, teve a sua estrela confiscada pelo New York Times, não tem mais estrela, né? O Pete Wells foi lá, que é o Arnaldo Lorenzato, Nova York, coitado, não é isso, nada disso, tô brincando aqui, mas seria o crítico de lá, e ele confiscou, não tem mais estrela, né? A casa caiu.
É verdade.
Não sei se você ficou sabendo.
Eu fiquei sabendo, nesse período aqui, eu fui umas 4, 5 vezes lá no Peter Luger, até para conhecer de novo, né? Revisitar, né? Ter outra visão. Eles fazem aquilo há 100 anos, né? Daquele jeito, né? Tem aquela questão do mau atendimento também, que é um pouco peculiar.
Você não faz a carne com manteiga? Faz?
Não ainda. Eu fiz muito, né? Não quintal, não.
Nudinhos tem.
A gente vai fazer uma steakhouse dentro da casa. Então a gente vai abrir uma steakhouse dentro da casa do quintal, e que a gente vai fazer no estilo do Peter Luger e no House of Prime Rib, que é uma steakhouse, né, old school, americana, que a gente vai servir na manteiga, que é muito gostoso também, né?
Você sabe que eu acho que é um pouquinho de exagero, porque já é uma carne gordinha, e aí com mais manteiga, mas é bem coisa de americano.
Não é uma coisa para comer todos os dias, todas as horas, mas uma vez que você comer a carne dessa, nesse estilo, com aquele purê de batata, um creme de espinafre, ali é o lugar.
Você estava dizendo agora que é muito empreendedor, que eu achei muito interessante. Sei que foi um dos criadores do evento Churrascada, né?
Isso.
Queria que você falasse um pouco, e eu queria saber como as pessoas toleram aquela confusão, porque é uma confusão, e elas saem defumadas. piadas de lá, o mais interessante. Eu falo, tem que ser carnívoro carnista mesmo, porque senão não dá, né? Você sai defumado do evento.
É verdade. Tem uma coisa interessante no churrasco que eu fui conhecendo depois, principalmente quando essa pessoa falou que era fã do meu trabalho. Graças a Deus, a palavra fã é o que ainda permeia o nosso dia a dia e que me inspira, que me motiva todo dia a fazer mais e melhor, e toda a minha equipe é envolvida para que a gente cuide cada vez mais dos nossos fãs e fomente, né, e cultive eles, né? Tem uma coisa que mexe com a gente, e eu tenho certeza que isso está relacionado a uma questão de antropologia, inclusive, que o churrasco é muito mais que uma forma de alimentação, né, propriamente dita, de fonte de proteína e de energia. O churrasco está muito a ver com a forma de você se lidar com a sua sociedade, com a sua família, com seus amigos, com a sua... Então isso é lá de trás, né? Desde quando vinha um homem da caçava e conseguia para a tribo ali, carne, e todo mundo ficava em volta da fogueira, fazendo churrasco. Então acho que essa parada traz alguma coisa que é emocionante nas pessoas, e quando as pessoas veem carne, elas ficam excitadas, né? Poderia ser a pizzada, né? A pizzada, tenho certeza, poderia ser a melhor pizza do mundo, que as pessoas não ficariam horas na fila, não ficariam naquela bagunça, naquela confusão, naquele calor, sei o quê, que não é barato. E
não
saem
é
de
barato,
lá,
tá longe de ser barato.
Vida, né? Saem de lá felizes da vida, né? Que é o que acontece com o quintal também, né? Interessante que uma hora e meia antes de abrir o portão, tem uma fila de 200, 300 pessoas, né? Você vai lá no Franklin Barbecue em Austin, tem fila às 6 horas da manhã, tem fila, né? Então a carne mexe com as pessoas, né? A gente tem esse movimento cada vez de coma menos, mas coma melhor, que a gente é super acredita nisso, né? Acho que tudo que for com equilíbrio é melhor, né? Então quando as pessoas são apaixonadas, comer uma carne, reunir a família, passar uma tarde gostosa, com criança, com um avô, toca funk, toca rock, toca reggae, tem cerveja, tem uísque, tem tudo, né? Só não pode ter gente chata, né? Eu acho que esse é o grande segredo do sucesso. Então, no churrasco ele é muito mais do que eu brinco que é alimentar a alma, né? E tem gente que é apaixonada, tem gente que é louco por um pedaço de carne, tem gente que é alucinado, né? Então, acho que esse é o segredo. E a gente tem, por exemplo, um grupo no WhatsApp de clientes, né? Já há 2 ou quase 3 anos, que o grupo chama Loucos por Churrasco. A gente fez há 3 ou 2 anos atrás, eu postei no Instagram e tem 250 pessoas que são as mesmas, 2 ou 3 anos, e virou um grupo de amigos que se reúne no Brasil inteiro para fazer churrasco, para compartilhar bons momentos e etc. Então, acho que o churrasco reúne muito mais, como eu falei, é uma energia, é uma vibração, é um momento feliz. As pessoas no churrasco, a churrascada, por exemplo, né, vão 2, 3 mil pessoas com bebida à vontade, comida à vontade, tudo à vontade, e nunca teve uma briga.
Isso assim, é ótimo, né?
Porque as pessoas estão lá para se divertir, as pessoas estão lá para ir de paz e amor, com a sua família, né? As pessoas fazem aqui hoje um investimento num imóvel novo, né, com churrasqueira na varanda, fazem um baita de um investimento na churrasqueira na varanda para aquele executivo que trabalha, presidente de banco, dono de banco, pode ser o cara da favela, pode ser o cara da padaria, o cara em qualquer lugar, churrasco universal. E churrasco é brasileiro, é gaúcho, é baiano, é sul-africano, é sul-coreano, é americano, é japonês. E aí quando você começa a conversar com o churrasco sobre as pessoas, ela vira um assunto do geral, né? Então, quando você fala sobre a picanha tem 2 quilos, vira uma discussão, você fala que a carne é bem passada, mal passada, põe sal em cima, põe sal embaixo, e as pessoas curtem esse assunto. Então, acho que o churrasco é algo que transcende a alimentação, né? Por isso que as pessoas ficam tão malucas e a churrascada funciona daquela maneira.
Você falou de fãs no Instagram, eu recebo muita mensagem em box, as pessoas pedem muitas informações, perguntam muitas coisas. Eu achei muito interessante essa história, esse contato que a gente acaba estabelecendo com pessoas que a gente não conhece, mas que têm a gastronomia como algo em comum. Eu queria saber de uma outra coisa. Como foi fazer TV, o tal do BBQ Brasil Churrasco na Brasa? Aliás, um dos únicos programas que eu não fui convidado para participar, acho que não me viram com cara de churrasqueiro para julgar nada. E como foi? Você fez uma temporada só?
Eu fiz uma temporada, acho que não gostaram de mim também, que não convidaram para a segunda temporada, né?
Foi por isso, você acha?
Não me convidaram.
Mas fazer TV é uma coisa impressionante.
É, né? Muito engraçado. Comigo foi muito maluco também, de novo, foi muito natural, né? Porque um dia tava tava lá, tava abrindo o açougue ainda, nem tinha aberto. É onde me ligaram, olha, aqui do SBT, a gente queria fazer um teste com você e vim aqui. E aí eu fui lá, e era o Bertolazzi, por acaso eu tinha conhecido ele há pouco tempo. E olha, você vem aqui e faz uma carne aí, grelha, fala sobre a carne e tal. E aí eu fiz o teste, tinha outras pessoas fazendo o teste. E me ligaram depois, no dia seguinte, falaram, olha, legal, você não quer fazer o programa aqui com a gente? Eu falei, ué, como fazer o programa de televisão, né? Aí, isso, meu gago e tal, que agora eu tô mais esperto.
Olha,
né?
Não pareceu.
Eu tô mais... Tanto que eu já falei nesse período, acho que melhorei a gagueira. E aí eu fui lá, eu falei, olha, eu posso, vai ser um maior prazer, não tenho a menor habilidade com isso. A única coisa que eu gostaria é de eu poder ser eu mesmo. Assim, não quero, se eu vou ter que votar, não quero colocar minha credibilidade em risco e tal. E o SBT foi super legal. Ninguém nunca me pelo contrário, assim, sempre me trataram muito bem.
Eu gostava dos programas com você, de verdade.
Legal. Tanto o Bertolazzi quanto a Tice sempre me deixaram muita vontade, sabe? Eu realmente ficava com medo, porque chegava na hora e falava, nossa, o que eu tenho que falar mesmo? Aí o pessoal fala o que você tá na sua cabeça, entendeu? E aí eu ia e a coisa foi... A hora que eu fui melhorar, acabou o programa.
Neste ano de 2019, você lançou uma lanchonete virtual, essa Shake Burgers. É. Ela é Shake Shack, que o diga, né? Que o nome é bem parecido com a rede americana. Exclusivo para entregas e pelo Rappi. E vem uma loja por aí no Shopping Morumbi, é isso?
É isso aí, né? Na realidade, a gente comprou o animal inteiro, né? Comprou boi vivo e tem vários cortes. E a gente faz muito hambúrguer com dianteiro. E dianteiro me sobra bastante, né? E eu vendo muito dianteiro no mercado atacado, muito barato, né? Aí eu falei, quer saber? Em vez de ficar vendendo barato no mercado, eu mesmo vou vender barato para mim mesmo e montar uma hamburgueria, que eu já tenho já vendo bem um hambúrguer, mas eu preciso ter volume, né? Então eu vou vender barato esse hambúrguer, que é gostoso, mas ele não é um hambúrguer feito nas mesmas proporções que a gente faz o dry age, tem uma mais velocidade, mas é do mesmo animal. E eu fui convidado, tive uma oportunidade em 2017, se não me engano, 2018, agora eu não sei, de fazer um churrasco pro Sheik das Arábias, lá em Fujairah, né, do lado de Dubai. E fui lá, foi super legal, fiz um churrasco para ele, ficamos amigos até, ele veio aqui no Brasil comer churrasco na porta do açougue ainda, nem tinha um quintal, mas olha que interessante, né? O Sheik e sua comitiva, na porta do açougue, num estacionamento, sentando numa mesa coletiva, comendo churrasco, né? E o Sheik, as pessoas talvez não saibam, mas é não só o cara mais rico, mais poderoso, dono do poderoso religiosamente e de questão de governo, né? Então foi muito interessante. E eu fiquei com aquilo na cabeça e com certeza o Shake Shack era uma referência
Shake
bacana.
O nome é muito semelhante,
certeza,
é claro que é outra coisa.
Não,
Shake,
mas a proposta Shake, no final das contas é a mesma coisa, de fazer um hambúrguer simples, barato, gostoso, né? E o Shake Shack, pô, eu adoro o Shake Shack. Apesar do Five Guys não me motivar muito, mas sou fã do Shake Shack, In-Out, Five Guys, todos esses caras, Whataburger. E comi muito hambúrguer por aí, já vejo muito ultimamente para aprender. E o Shake surgiu naturalmente. Pô, eu tava no Shake, e foi realmente uma brincadeira com Shake, então foi uma...
E por que um restaurante virtual primeiro?
Na realidade, a gente já imaginava abrir a loja, né? Só que a gente gosta de começar pequenininho. E aí teve a oportunidade de fazer uma parceria super bacana com o Rappi.
Seus sócios?
Não, o Rappi, não. O que a gente fez? Eu tenho uma churrasqueira dentro do açougue, que o açougue tem mais movimento de final de semana, né? Sexta, sábado, domingo. De quinta a domingo é o maior movimento, né? Segunda, terça e quarta é muito fraco o movimento no açougue. E eu falei, quer saber? A gente vai abrir essa hamburgueria, vamos fazer um teste, a gente começa pelo açougue, nas horas vagas que o açougue tá com pouco movimento, a gente liga o rap lá e funciona, e a hora que começa o movimento a gente desliga. Foi uma forma de aproveitar os funcionários, estavam ali à disposição, a estrutura, e a gente começou, só que começou a bombar e começou a atrapalhar o açougue, então dá uma baita confusão agora, porque tem mais movimento que a gente consegue atender, e agora, dia 18 de dezembro, se os nossos empreiteiros permitirem, a gente inaugura a nossa primeira lojinha, que é também super pequenininha, 48 metros quadrados, ali no Shopping Morumbi, mas também estamos super animados, porque tá bem gostoso. Olha, modéstia à parte, eu vim pra cá correndo, comendo um shake, eu tô viciado. Eu acho que o shake mais gostoso foi do The Bet. Um terço do preço, eu achei mais gostoso.
Nós vamos agora para a nossa sessão Fast Food, a sessão de perguntas rápidas para respostas ainda mais rápidas. Com tanta gente criando storytelling falsos para fortalecer marcas sem tradição, como é ser neto de um açougueiro?
Agora é legal que eu tenho o maior orgulho da minha história, da minha família e... Eu fico feliz da vida que hoje está sendo valorizado.
E você tinha antes?
Sempre tive, mas já tinha uma certa vergonha. Quando falava que meu pai era açougueiro, eu tinha certa vergonha.
Você costumava dizer que até os 18 anos viveu dentro de um açougue. Como foi a transição? Agora, o contrário, como foi vestir o terno?
Ah, para mim foi lindo, porque eu vivia no açougue, nos últimos anos estava muito decadente o açougue, né? Então não entrava cliente, a gente estava naquele momento ruim. E aí, de uma hora para outra, você entrar num lugar de terno e gravata, aquelas mesas de operações, aquele monte de gente, aquilo foi para mim um impacto que eu falei, uau.
Neste ano, a Vejinha Comer e Beber elegeu o melhor restaurante vegano. Apesar dessa mudança de hábito, de gente que não come produtos de origem animal, nem usa no corpo, roupa, nada disso, né? Você acredita que as pessoas continuem muito carnívoras?
Eu acredito que existe cada vez mais um consumo seletivo, né? Consome menos, mas consome melhor. Está tendo uma reavaliação. E para nós, quanto melhor as pessoas prestarem atenção nisso, melhor. Porque vão querer comer qualidade.
Você come carne todos os dias?
Não todos os dias, mas eu como bastante e não tenho problema nenhum. Se eu puder não comer, eu não como mesmo, e como os legumes são deliciosos e sou fã da nossa tábua de legumes. O que eu mais como hoje é lá, é a tábua de legumes.
Eu estive no Quintal de Beth nesse fim de semana e a maminha veio perfeita, aliás, a carne mais barata do cardápio, e eu pedi um dry-aged individual, veio fora do ponto. Quantas vezes as carnes saem fora do ponto no Quintal de Beth?
Olha, se você olhar numericamente bastante, se você olhar percentualmente, muito pouco. Né? Então, sempre para pensar assim, de repente num dia vem 20, 30 fora do ponto, você atendeu 1.500 pessoas, então é muito pouco. Né? É claro que quando vai alguém especialista lá, dá errado, mas acontece sim. O ponto da carne é uma questão muito de discussão, mas acontece e a gente resolve.
O meu passou, estava acima.
Mas o pessoal trocou?
Trocou.
Ah, que bom.
Trocou,
porque,
não, eu indiquei.
Dry-age, principalmente, né? De verdade, o dry-age não é ruim ele comer mais bem passado. A gente até sugere, quando o cliente vai comer bem passado, pedir outra carne que fica melhor e mais barato.
Você sempre diz que não aguenta mais os restaurantes tradicionais e menos ainda as degustações. A informalidade é tudo?
Eu acho que a simplicidade é tudo, né? Acho que simples é o mais difícil, né? Eu acho que esse é o ponto, né? Indo direto ao ponto, tirar as embalagens e focar no produto. Pra mim é isso, né? Claro que o mise-en-scène é legal, é gostoso, mas as pessoas acabam se preocupando com todo e acabam esquecendo o principal.
Quais são os churrasqueiros, eu digo, donos de restaurantes de respeito da cidade de São Paulo e do Brasil?
Ah, poxa, vários, né? Desde aquele cara do Harry Kozer, que fez um império, né? A família Bassi, que é incrível. O pessoal do Underdog, que arrebenta. O Jefferson Finger, do Babacô, que destrói. Eu pago pau para vários, né? No Brasil tem vários e as pessoas não sabem o quanto é difícil.
Por que o nome artístico de Beth?
Porque Beth é meu sobrenome, né? Eu sempre fui conhecido como Beth na escola, e sempre teve uma brincadeira de Beth feminino, né? E Beth italiano. E aí eu comecei a procurar no Instagram, quando eu resolvi fazer o The Beth, o Instagram Beth já não tinha mais, e eu ficava enchendo o saco do De Braga nos Estados Unidos, que é um cara que faz dry age, muito conhecido, e ficava me mandando e-mail para ele, e aí o meu sonho era trazer o De Braga pro Brasil. Aí eu falava pra ele, vamos fazer um The Beth, então, aqui no Brasil. Aí eu não tinha o Beth, eu coloquei o D e aí pegou e funcionou, não sei, deu certo.
Deu pra ficar rico?
Ainda não. A empresa vai muito bem, graças a Deus, a empresa é porrada, a empresa cresce semanalmente, mensalmente. O acordo com os meus sócios são 5 anos de investimento, então eu vivo do meu salário, né? Acho que essa é a grande beleza também. Eu não tenho tempo eu tenho focado no meu trabalho, no meu dia a dia. Espero um dia ficar rico, sim. Com certeza a empresa é rica hoje, a empresa tem caixa para poder fazer os investimentos que a gente quiser, as loucuras que a gente acreditar, mas a gente é bastante conservador no final das contas, mais do que parece.
Agora nós vamos para a nossa sessão mais gostosa, receitinha. Qual é a receita do churrasco perfeito?
Ah, bacana. Com certeza é uma carne de qualidade, acho que não tem mágica, isso é fato, né? Mas principalmente é uma boa energia, sabe? Eu acho que o churrasco, como você falou, é muito mais que comer carne, é churrasco, né? Não é só comer carne gostosa, e churrasco tem a ver com a energia, com a predisposição das pessoas se divertirem. Mas uma boa carne é fundamental. E uma coisa que as pessoas pensam muito na carne é muito no ponto da carne. E eu gosto muito de olhar o lado de fora da carne, que é o maiar, né? Que é aquela textura, que é aquela cor que a gente dá um dourado na carne, que isso tem muito a ver com a temperatura que você assa a carne. Carne, né? Porque não adianta nada você fazer o ponto certo dentro e ela ficar aquele cinza por fora que fica um sabor ou falta sabor, né? Então eu me preocupo muito com a, e tem a ver com muito A carne tem a ver com a temperatura do fogo, a forma como você prepara a carne. Mas para mim, uma carne simples, bem feitinha, sal, de tempero, vai muito bem.
Qual o cuidado com a grelha?
A grelha, eu gosto de usar grelhas mais fortes, né, de ferros mais pesadas. Eu normalmente eu limpo a grelha somente, e sabe o que eu faço? Eu coloco um papel alumínio, na hora que eu termino o churrasco, coloco um papel alumínio em cima da grelha e deixo ela queimando ali dentro. No dia seguinte ela tá limpa, completamente limpa. Não precisa ficar esfregando, lavando, porque dá um... não só um trabalho, você vai deixando a grelha engordurada mesmo, mas você vai tirando toda essa sujeira com esse vapor que você queria com papel alumínio, né? Mas uma grelha forte, assim, eu gosto bastante para um grelhado, né? Porque existem diversas maneiras de preparar churrasco americano, fogo de chão, enfim, cada dia que eu aprendo mais, eu descubro que é mais gostoso estudar.
Qual a distância que a carne deve ficar da brasa?
Num grelhado, eu gosto de bem próximo, a gente utiliza uns 10 centímetros, 15 centímetros mais ou menos, né?
Bem próximo mesmo.
Bem próximo para ficar bem douradão por fora e ao ponto para mal por dentro, né? Já no fogo de chão, aí um meio metro, 60 centímetros mais ou menos, para ir bem devagarzinho e longo tempo.
Qual é o hambúrguer perfeito?
O hambúrguer perfeito é aquele que na primeira mordida você para de falar e fica... E quando eu comecei a estudar hambúrguer, eu fui até Nova York para comer um hambúrguer. Eu vou até Nova York para comer um hambúrguer que era do Mineta Tavern, que era tido como o melhor hambúrguer de Nova York por muito tempo e tal. E aí, aquela perrengue, né? Estados Unidos, Nova York e tal. Fui lá, a hora que eu dei a primeira mordida, eu me lembro até hoje, eu falei, realmente bateu, sabe quando bate no teto no coco aqui em cima, a primeira mordida? Eu não precisei da segunda mordida para entender o que eu tava fazendo ali. Então, até hoje, aquilo foi surpreendente para mim.
Eu sou Arnaldo Lorenzato e recebi hoje aqui no estúdio o churrasqueiro Rogério Betti. Muito obrigado, Betti.
Muito obrigado a você, obrigado pelo carinho e pela oportunidade.
Até a próxima sexta, um abração a todos.